desde o último episódio, algo recorrente passou a chamar minha atenção. A primeira vez aconteceu no show da Joyce Moreno, que rolou aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia. O momento do show que mais me abduziu foi quando ela interpretou uma música chamada Canto de Ansã. Tudo, as luzes, a letra, os instrumentos, se fundiram e me levaram para um outro lugar. No mesmo dia, um amigo mandou uma tirinha, também com uma piada muito boa, envolvendo a mesma deusa. Tanto a música quanto a tirinha estão aqui na descrição do episódio. Essas, entre aspas, coincidências foram o bastante para me intrigar. E por não ser tão íntimo do panteão e mitologia iorubá, eu fui pesquisar sobre essa orixá e descobri que um de seus símbolos é a borboleta. O que até então eu não sabia. Sabia que o búfalo, sim, era uma de suas facetas, mas borboleta era novidade. Então, eu fui atrás do porquê da borboleta e me deparei com a belíssima história que lerei a seguir. Certa vez, Yansã, que não leva desaforo para casa, andava em pé de guerra com o grande rei Xangô, seu marido. Pois há tempos, esse procurava diversão fora dos limites de seu palácio, ou seja, estava de traição. Quando Yansã saía do sério, se transformava num enorme búfalo. Com seus chifres e coices, quebrava e destruía tudo. No entanto, de nada adiantava, pois Xangô era tão forte que a dominava. Sendo assim, Yansã começou a pensar numa forma de vencer de uma vez por todas suas brigas com Xangô. Então, resolveu pedir ajuda a um outro orixá, Exu. Exu, meu amigo, por favor, me ajude. Não aguento mais as brigas com Xangô. Quero uma poção que faça com que nunca mais eu seja dominada por ele. Exu é o orixá mensageiro, um grande e esperto brincalhão, mas também um grande conhecedor de feitiços e poções mágicas. Então ele disse a Yansã: Yansã, minha querida Oyá, vá até a floresta e colha um punhado das ervas que te descrevo. Assim que terminar a tarefa, traga tudo para mim. Assim Yansã fez. Exu preparou uma poderosa poção e mandou que Yansã tomasse. Imediatamente o encantamento fez efeito e Yansã se transformou em uma linda borboleta. Xangô ficou enfurecido e revoltado, soltando raios e trovões com o desaparecimento de sua indomável esposa. Enquanto ela, em sua forma de borboleta, observava tranquilamente tudo do alto. Assim que os ânimos se acalmaram, Yansã voltou à sua forma de orixá e perguntou a Exu: por que me transformou em uma borboleta e não em um animal ainda mais forte e feroz que o búfalo? Exu respondeu: Yansã, você já é uma guerreira. Estando furiosa como o vento, você arrasaria o mundo em um poderoso vendaval. Como raio, você acabaria com as aldeias. Como fogo, você destruiria o mundo num incêndio. Como um animal violento, nunca conseguiria vencer a Xangô. Porém, como borboleta, além de manter suas cores e perfumes, você também será capaz de voar com suas asas ao sabor do vento. No momento em que você e Xangô se enfurecerem, voe para longe com as suas asas de borboleta. Nem sempre é necessário enfrentar um campo de batalha com força e violência. A coragem e a bravura também podem estar na paciência e na delicadeza de uma leve borboleta. Esse é o trecho que eu quero compartilhar com vocês, que por si só é uma linda história e que nos ensina muita coisa. Mas ao ler, imediatamente eu lembrei da Rainha de Espadas, que a partir das representações do século XX passaram a conter em seu conjunto simbólico também a borboleta. A mais famosa delas está no próprio Waitsmith, onde a coroa da rainha é formada por borboletas, mas existem várias outras representações, inclusive contemporâneas, que preservam esse símbolo. Então eu fui me aprofundar, dessa vez, na presença da borboleta no contexto da Rainha de Espadas e me deparei basicamente com a mesma explicação que a história entre Exu e Yansã comunica. E isso mexeu muito comigo. Então eu pude entender o porquê da recorrência que me levou até essas pesquisas. Imediatamente, algo dentro de mim se desmontou e eu pude olhar pela primeira vez com mais leveza e lucidez para uma situação que até então estava me deixando muito mal. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Alô Catarô Podcast. Avalie o programa aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas. Isso ajuda muito. Para quem escuta no Spotify, tem caixinha de pergunta e enquete aí embaixo. Se você tem vontade de estudar tarô, conheça meus cursos de arcanos maiores, de arcanos menores e de métodos e tiragens. Você pode assistir a primeira aula de cada um deles gratuitamente. Mas se você está precisando de uma leitura de tarô ou quer presentear alguém com uma, é só me chamar no WhatsApp. Aqui na descrição do episódio você encontra link para tudo. Quando falamos da Rainha de Espadas ou procuramos estudar a seu respeito, nos deparamos com interpretações sedutíveis, análises superficiais e machistas. Tanto que ela, não raramente, é chamada de a Dama de Ferro do Tarô. Em seu livro, que aqui no Brasil é chamado Bíblia Clássica do Tarô, a Rachel Pollack diz o seguinte sobre essa rainha. Borboletas formam sua coroa no desenho de Smith, o que pode simbolizar a transformação da alma da matéria ao espírito, através da pureza da mente. A palavra grega psique, que hoje significa mente, originalmente significava tanto alma quanto borboleta. Fecha aspas. Assim como em Ansã, a rainha de espadas possui sua espada e é a rainha do elemento ar, ou seja, do intelecto, da fala, da erudição, da sabedoria e dos vendavais que constantemente se dão em nossa mente. Eu já falei aqui do pajem de espadas e da sua dificuldade intelectual frente à sua inexperiência, mas também já falei do rei e do quanto ele domina, sob os aspectos masculino, o elemento ar. Com a rainha não é diferente. Acontece que, por se tratar de uma figura feminina, caímos sem querer ou querendo no machismo, que coloca tudo o que é próprio do feminino num lugar de histeria, drama e passionalidade. Aliás, a palavra histeria vem do grego e tem como origem etimológica útero, atribuindo, antigamente, apenas a mulheres cis e com útero tal condição. Mas nem a própria medicina concorda com isso e o termo tem caído em desuso, ou utilizado muito pontualmente e de forma assertiva, independente do gênero do indivíduo. E eu estou te contando tudo isso porque dentro do tarô, o que é representado por homens e mulheres não significa literalmente pessoas do gênero masculino e nem pessoas do gênero feminino, mas sim potências femininas e masculinas, objetivas e subjetivas, que todos nós, independente do gênero, possuímos de forma inata. Então, o rei não é melhor nem pior do que a rainha em nenhum dos naipes. Eu compreendo que ambos estão com total domínio do elemento que representam, cada um à sua maneira. O rei com atributos, como eu disse, masculinos, e a rainha com atributos femininos. Para que você não caia em confusão, eu vou deixar aqui na descrição um episódio onde eu falo do feminino, do masculino e da não-binariedade dentro do tarô. Eu recomendo que você ouça na sequência. Na taromancia, ou seja, na prática oracular com o tarô, embora nem sempre, as figuras podem sim representar pessoas de um determinado gênero, mas esse não é o tema de hoje. Sendo assim, a rainha de espadas domina o elemento ar e faz com maestria o que bem entender com ele. Assim como no mito que abre esse episódio, ela pode usar sua espada para fazer uma tempestade, mas o que a coroa não são raios e nem trovões, mas borboletas. E é o que, através da meditação sobre essa arcana, podemos almejar. O potencial sutil também é agente de transformação, tanto quanto o objetivo, direto, violento. Mas em que situação você se encontra? Que tipo de reação esse acontecimento gera em você? Como você se sente? Quais serão os desdobramentos da sua fala, da sua atitude, da sua decisão? Essa situação demanda que você seja búfalo ou borboleta? Precisamos estar atentos, pois atualmente somos encorajados à prática da individualidade e a lutarmos até o fim em defesa de nossos ideais e expectativas. O tão falado empoderamento não é só apenas sobre combatividade, mas também sobre sabedoria e instrumentalização da mente a nosso favor. Diferente disso, cairemos no cada um por si, onde todos acreditam ter razão, ao mesmo tempo que ninguém a possui. O ideal que essa rainha propõe visa calibrar a fala através do exercício da inteligência, do conhecimento e a colocar em prática o que foi aprendido ao longo de nossas experiências, pois elas nos ensinam muito. Passar por elas e não aprender nada seja lá o que for, é um dos nossos grandes vacilos cotidianos. Estamos atentos à vida e aprendendo com seus acontecimentos? Ou estamos gastando saliva na defesa de uma mentira que inventamos sobre nós mesmos? Se colocar vulnerável para alcançar a abertura da mente é essencial para que, frente à vida, nos coloquemos como eternos aprendizes. Assim, da próxima vez que eu passar por tal coisa, vou lembrar de que ter conduzido assim, ter falado isso ou aquilo em determinada situação, foi ou não a melhor maneira de lidar com o que aconteceu. Ao mesmo tempo, eu compreendo que cada acontecimento é inédito e por isso demanda uma resposta inédita. As experiências servem de referência, sim, mas cada situação é única e pode ser que essa, em específico, exija de você um novo aprendizado. Uma nova maneira de responder, de lidar com esses acontecimentos jamais antes experimentado. E pode ser que você só descubra isso errando, sentindo um desconforto a respeito, e isso também é experiência. Através dessas coisas é que compomos nossas habilidades e depositamos consciência em nossos atos. Esse exercício de auto-observação pode nos gerar, inclusive, arrependimento. E, a depender do caso, nos levar à necessidade de pedir desculpas. Comunicar nosso arrependimento quando verdadeiro é uma prática que fortalece nossa vontade de desanuviar, sobrevoar os pensamentos, os ímpetos, as respostas automáticas, o peso da fala e do seu conteúdo. Também na representação Waitsmith do tarô, podemos ver a Rainha de Espadas com a cabeça sobre as nuvens, ou seja, sua mente está limpa, lúcida e tem visibilidade das coisas como são. Além disso, sua coroa reforça que o que a torna rainha não é tudo aquilo que ouvimos por aí, mas sua leveza nas resoluções de desafios. A Rainha de Espadas nos convida a sair do automatismo de nossas respostas e reações para avançarmos rumo a um amadurecimento da mente que nos permitirá ultrapassar as nuvens, sair de cena, voar como borboleta e, através de diferentes perspectivas, analisar a situação para depois, se for o caso, responder a ela. E, às vezes, como fruto desse ato, descobriremos que sair de cena e o silêncio será a resposta mais sábia e adequada. A espada grande e pesada na mão da Rainha de Espadas não visa cortar cabeças, mas representa o tamanho da sua potência e sabedoria, sabedoria que vem do alto, para onde ela aponta, pois é de lá que tudo vem. E o alto não é Deus, o universo, mas nossa própria mente, que, assim como a deusa das tempestades, pode se manifestar como um avassalador búfalo ou como uma leve borboleta. Lembrar que temos opções e que cada situação demanda uma resposta apropriada nos aproximará da Rainha de Espadas que todos, sem exceção, possuem latente dentro de si. Eu te convido, mais uma vez, a ouvir os episódios Mente Afiada e Resposta Automática, respectivamente inspirados no Rei e no Pajem de Espadas, e também o episódio Feminino, o Masculino e a Não-Binariedade no Tarô. Os links estão aqui na descrição. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gosta do podcast, compartilhe com um amigo e vem me contar como esse tema e mensagem arcana tocaram você. O melhor lugar para fazer isso é lá no Instagram, @loucatarô. Um beijo, tchau!